Edição da noite.
António Costa diz que a União Europeia deve apoiar países que acolhem refugiados. O Primeiro-Ministro defende ainda uma alteração às regras da União Europeia para acolhimento e integração de pessoas deslocadas. Declarações para escutar já daqui a pouco, ainda um debate sobre migrações neste que é o Dia Mundial dos Refugiados. Mais à frente, os elogios do Banco Central Europeu ao orçamento comum proposto por Angela Merkel e Emmanuel Macron. Declarações no último dia do Fórum do BCE, que terminou nesta quarta-feira em Sintra. Passagem ainda pelo Parlamento Europeu, a Comissão de Assuntos Jurídicos aprovou esta quarta-feira a proposta de diretiva europeia sobre direitos de autor. A não perder ainda neste programa, no programa desta quarta-feira, o futebolista do Sporting Francisco Geraldes, que revela as escolhas de leitura e mais um programa, a Biblioteca de... A não perder, está com o Edição da Noite, seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
A União Europeia deve apoiar países que acolhem refugiados. Posição de António Costa que refere: só o Líbano recebeu tantos refugiados sírios como a União Europeia.
A União Europeia apoiar outros países que assumem a responsabilidade internacional que a Europa também tem que assumir, claro que o deve fazer, não em alternativa à assunção das suas próprias responsabilidades, mas complementarmente. Apoiar também os outros países, porque a Europa tem condições para o poder fazer, que têm um esforço de acolhimento muitíssimo superior ao que o conjunto da Europa tem. Basta ver as reações que existem a alguns países que estão a receber uma parcela muito pequena de refugiados. Imaginemos qual é um país com as fragilidades do Líbano, tem ou acolher tanto sozinho tantos refugiados como o conjunto da União Europeia. Acho que a União Europeia não faz mais do que a sua obrigação.
Declarações do Primeiro-Ministro à margem da iniciativa Vem e Partilha o Teu Pão para assinalar o Dia Mundial do Refugiado em Lisboa, a organização da Caritas e da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi lá que António Costa defendeu alterações nas regras da União Europeia para acolhimento e integração de refugiados. O objetivo, favorecer um acolhimento mais eficaz, oferecendo um projeto de vida aos refugiados, tendo em conta o perfil de cada um e em que cada país assume a responsabilidade pelas pessoas que acolhe.
Hoje não podemos continuar a dizer que o país responsável pelo primeiro acolhimento é o país que fica para sempre responsável pelo acolhimento de cada um daqueles que aporta às suas costas. Porque isto introduz uma desigualdade permanente em função da geografia e em função da acessibilidade. E se queremos efetivamente termos uma relação solidária entre todos nós, 27 ou 28 Estados-membros da União Europeia, nós temos que alterar esta regra e assumir que cada um deve ser responsável pelos refugiados que aceita receber e que tem o desafio de poder integrar.
As palavras do Primeiro-Ministro António Costa. O secretário da Conferência Episcopal, o padre Manuel Barbosa, lembrou a nota dos bispos portugueses para referir que são muitas as empresas que acolhem os migrantes com dignidade, mas também continuam a registar-se atropelos que diz serem inaceitáveis.
Um trabalho sazonal, sobretudo na agricultura, realizado por pessoas de outras origens e culturas, sem reconhecer os direitos a trabalho humano. Remuneração justa, habitação digna, alimentação capaz, segurança social e saúde pública. Ainda pior quando são vítimas de intermediários sem consciência, que lhes confiscam os documentos, parte do salário e ameaçam os seus familiares nos países de proveniência. Sendo que algo semelhante acontece com empresas, entre aspas, porque não são empresas no sentido nobre da palavra, que recrutam mão de obra em Portugal para trabalhar no estrangeiro, prometendo condições vantajosas que depois não se chegam a verificar.
O padre Manuel Barbosa, que lembrou ainda as quatro ações defendidas pelo Papa Francisco em relação aos refugiados: acolher em vez de devolver, proteger e não apenas socorrer, promover em vez de abandonar e integrar em vez de empurrar para guetos. E o problema dos refugiados na Europa esteve em debate esta quarta-feira na Renascença, um debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Nossos convidados para esta conversa, Catarina Santos, jornalista da Renascença, que tem acompanhado as questões das migrações e que acaba de chegar também de Valência, e Gonçalo Matias, professor da Universidade Católica, diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que também é especialista nesta matéria em particular e que também há pouco tempo esteve aqui connosco num programa da Capa contra Capa com António Vitorino, que aliás é candidato à Organização Internacional das Migrações. Bem-vindos, obrigado, em especial Gonçalo Matias, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Catarina, começo por ti porque traz o olhar mais fresco do terreno relacionado com este caso do navio Aquarius, que no fundo reflete ou trouxe de novo mediaticamente o tema pela recusa por parte de Itália e Malta. Naquele caso surgiu a questão espanhola, muitos interpretaram como também uma medida de ponto de vista político, de algum certo oportunismo por parte do governo espanhol. A verdade é que quem andava a testar solidariedade nesta matéria pôde encontrar no caso espanhol. Ainda assim, na tua opinião, tendo em conta aquilo que observaste, as condições em que toda esta operação foi desenvolvida tornou-a precária, porque era difícil chegar a Valência com este barco.
Era difícil e isso foi uma das coisas que sublinharam as organizações responsáveis pelo Aquarius. Mal chegaram, agradeceram obviamente à Espanha o gesto, mas sublinharam que implicou que se sujeitasse pessoas já de cifras lesadas, numa situação extremamente difícil depois de alguns resgates complicados, obrigou-os a percorrer mais alguns dias de viagem dentro de um barco, pessoas em situações complicadas, e portanto foi uma viagem que consideraram escusada, agradeceram o gesto de Espanha, mas de alguma forma estavam a sublinhar que isto não pode ser a solução para outros navios humanitários, de cada vez que Itália se recuse a receber os barcos das associações humanitárias, que é uma coisa que o novo governo italiano diz que vai passar a fazer.
Já agora, em que ponto estamos do ponto de vista legal? Essas pessoas chegaram à Espanha e vão ser, no fundo, geridas por Espanha?
Estas pessoas, agora vai começar a segunda fase, portanto, esta primeira fase, estes primeiros dias foram do acolhimento imediato, encontrar um sítio para estas pessoas, foram distribuídas por vários locais perto na zona de Valência. Agora começa a segunda fase em que realmente se começa a tratar dos processos das pessoas, se começa a dar-lhes informação sobre onde estão, como é que funcionam as coisas na Europa, o que é que podem esperar do processo que têm pela frente, começa-se a ensinar-lhes a língua, começa-se a fazer todo esse caminho para que possam, as que fiquem, integrar-se, e as que não fiquem, pelo menos no processo.
Mas legalmente é responsabilidade espanhola?
Legalmente a responsabilidade deveria ser espanhola, porque as regras, o acordo de Dublin assim existe. Portanto, acabou por ser o primeiro país onde eles de facto chegaram. Agora, há aqui uma situação que ainda não está muito esclarecida, que é como é que vai funcionar esta ajuda que França ofereceu. França, no fundo, disse que dentro daquelas 630 pessoas, quem quisesse mostrar vontade de ir para a França, poderia fazê-lo, e metade dos que chegaram disseram que queriam então ir para a França, só que ainda não é certo quem é que vai tratar da avaliação desses pedidos de asilo. Portanto, as autoridades francesas estão a colaborar com as autoridades espanholas, mas nesta fase ainda não sabemos exatamente como é que isto se vai processar. Pela lei europeia, teria que ser Espanha.
Pelo Regulamento de Dublin, que também vai estar em debate nos próximos dias em relação ao Conselho Europeu. Gonçalo Matias, qual é a lição deste novo episódio mediático, o caso Aquarius? Quais são as notas que tirou de todo este processo relacionado com este navio que acabou por chegar à Espanha?
A lição é claramente negativa e há que aprender com este caso e evitar que ele se repita no futuro. Aquilo que a Catarina acaba de escrever é muito preocupante, e quando se diz que há ou que houve oportunismo por parte de Espanha, isso não pode ser visto assim, ainda que ele tenha existido. O que é importante reter é que Itália e Malta violaram lei internacional e violaram o direito europeu, porque quer Itália quer Malta tinham uma obrigação legal, de acordo com o direito internacional e o direito europeu, de acolher estas pessoas, de as resgatar ao mar, enfim, deixando o navio aportar, e de as entrevistar e permitir que elas fizessem o pedido de asilo. Portanto, a partir do momento em que os países impedem que isso aconteça, estão a violar direito internacional e estão a violar o Regulamento de Dublin. Espanha não faz mais que a sua obrigação e, portanto, a ideia de que há aqui oportunismo, enfim, não sei se houve ou não, mas não faz mais que a sua obrigação, que é permitir a entrada de um navio com pessoas a bordo que declaram ser refugiados, requerentes de asilo, e permitir que eles apresentem esses pedidos.
Mas do ponto de vista da Itália e Malta, há aqui uma outra visão pragmática, que eles recusaram as pessoas e houve uma solução. Ou seja, acabou por haver uma solução. Oportunismo ou não, houve uma solução para o problema.
Tanto
isso
é que...
pode tornar-se perverso.
Tanto
não é
que Matteo Salvini declarou vitória assim que Espanha ofereceu
pode
ajuda.
Tornar-se perverso nos
essa,
próximos casos.
Isso tem que ser, a solução para isso tem que ser encontrada no quadro europeu. Aliás, o regulamento de Dublin, depois da crise de 2014-2015, está em revisão precisamente por isso. A solução tem que ser encontrada no contexto europeu, porque Espanha também não vai certamente ficar eternamente disponível para receber todas as pessoas e, portanto, essa solução tem que ser encontrada no contexto europeu. Aliás, esta questão do Mediterrâneo Central, que aliás hoje a Frontex veio dizer que não está em crescimento, ao contrário do que se diz, mas a minha previsão é de que esta rota vai crescer muito nos próximos tempos, porque a pressão existe a partir da Turquia, como houve o acordo, que não é acordo, enfim, uma declaração política mal desenhada entre a União Europeia e a Turquia, mas que tem levado a Turquia a impedir a passagem pela rota turca. O que acontece é que naturalmente as pessoas que não deixaram de existir, os refugiados continuam a estar, 3 milhões e meio de sírios em campos de refugiados na Turquia, vão procurar outros caminhos. E a rota do Mediterrâneo Central, a rota da Líbia, é uma rota óbvia, até porque a Líbia é um Estado falhado e não tem modo de controlar o seu território. Portanto, essa rota vai surgir com grande força. E estes problemas vão se repetir no Mediterrâneo Central, em particular entre Itália, Malta, Espanha e França. Esta solução tem que ser encontrada no quadro europeu.
Pois há aqui outro problema que se levanta, que é, de facto, no último ano houve uma série de planos da União Europeia para tentar incrementar uma colaboração com a Líbia, pelo menos com a Guarda Costeira Líbia, para treiná-los, para que estejam preparados para controlar ou resgatar as pessoas antes de chegarem, de saírem de águas internacionais, de chegarem a águas internacionais, portanto, naquela zona que ainda é da responsabilidade da Líbia. O problema é que, e de facto, isso teve um efeito já, na redução de pessoas que realmente atravessam para o outro lado. O problema depois são os relatos que chegam destas pessoas que conseguem chegar cá, das condições na Líbia.
Eu tenho as maiores dúvidas sobre a possibilidade de celebrar acordos com a Líbia. Aliás, uma das grandes preocupações neste momento é que a União Europeia pensa replicar o acordo que tem com a Turquia com a Líbia. E isso é muito preocupante, porque se na Turquia já é preocupante, na Líbia ainda é pior, porque a Líbia é um Estado falhado e, portanto, não há autoridades com quem negociar. E as condições em que as pessoas se encontram em campos de refugiados na Líbia e as condições em que as pessoas se encontram nesse tipo de abordagem que é feita pela Guarda Costeira na Líbia, não são de modo nenhum controladas ou controláveis pela União Europeia. E isso é muito preocupante, porque, na verdade, o que a União Europeia está a fazer é impedir que as pessoas, boa parte deles com requisitos legítimos ou pretensões legítimas de serem candidatos a asilo na União Europeia, cheguem ao território da União Europeia. Na bocada ouvi aqui a Graça Franco a criticar Viktor Orban e a política na Hungria, pois não é muito diferente do que está aqui a acontecer em Itália e em Malta, porque no fundo o que estamos a fazer é impedir que as pessoas cheguem ao território da União Europeia e peçam asilo, que é algo que o direito internacional lhes reconhece.
É, nesse sentido, o quadro na União Europeia, ainda seguindo esse raciocínio em relação à Hungria das notícias de hoje, em relação àquilo que aconteceu e que temos noticiado ao longo da questão da criminalização do auxílio de imigração ilegal por parte de ONGs que tentam, por exemplo, ajudar no processo de legal de asilo, o quadro está de novo muito mais complicado no quadro da União Europeia, porque há a Áustria, temos a Hungria, a pressão enorme sobre a senhora Merkel neste momento, abraços com uma crise dentro da própria coligação no poder, a situação de Malta, quer dizer, há um conjunto de países que basicamente está a estrangular a possibilidade de acordo, Gonçalo Matias.
Sim, absolutamente. Mais grave do que isso, o primeiro acordo que houve, uma primeira decisão do Conselho que era de receber 160 mil refugiados em 2015, essa decisão está a ser contestada nos tribunais da União Europeia por esses países, em particular pelos países do grupo de Visegrado, que entendem que isso viola o direito europeu e viola a soberania que esses países têm. A revisão posterior que se fez ao regulamento de Dublin é a mesma coisa. Portanto, qualquer solução de acordo está altamente dificultada neste momento e mesmo os instrumentos que existiam estão a ser postos em causa perante a justiça europeia.
Instrumentos que já de si não funcionaram assim também, não é? Porque desses 160 mil, na verdade, cerca de 34 mil realmente foram recolocados.
Exatamente. Portanto, o processo de recolocação foi muito lento, muito difícil, funcionou muito mal, em boa parte por dificuldades na frente, porque estas entrevistas, que são obrigatórias, demoraram muito tempo a ser feitas, as pessoas acabaram por entrar em território da União Europeia sem serem triadas, e isso é um grande problema, desde logo para os próprios migrantes que não veem o seu pedido apreciado em tempo, mas para a própria União Europeia, porque acaba por não conseguir apreciar as histórias dessas pessoas, por fazer uma triagem de segurança, e isso é, de facto, problemático.
Mas fez com que a pressão, portanto, este sistema de recolocação foi desenhado para aliviar a pressão sobre Grécia e sobre a Itália. Mas, na verdade, com tão poucas transferências de pessoas, essa
pressão
não foi aliviada.
Exatamente.
Portanto, nós temos desde 2013 Itália a dizer, sobretudo, que não pode abarcar com este problema sozinho, e agora não podemos deixar de ter noção disso quando avaliamos também como é que se chega a esta solução de governo italiana e como é que agora se chega a esta solução.
Estamos a debater as migrações com Catarina Santos e Gonçalo Matias. Uma das ideias que falámos aqui tem a ver naturalmente com este processo de revisão do Regulamento de Dublin, que vai ser debatido, embora não haja grandes detalhes sobre o que neste momento está a ser trabalhado no Conselho Europeu da próxima semana. Mas há aqui umas novidades que gostava de ouvir a vossa opinião, ou pelo menos alguns cenários. Por exemplo, hoje foi conhecido um rascunho do possível das conclusões do Conselho Europeu da próxima semana, onde se aborda a possibilidade do conceito de plataformas de desembarque regional, em colaboração próxima com o ACNUR, portanto o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, e com a Organização Internacional das Migrações. Segundo este projeto de conclusões, recordo, é um rascunho, mas é com base em rascunhos que se fazem também as conclusões finais, estas plataformas poderiam permitir o processamento rápido destas pessoas, de forma a distinguir claramente o que são migrantes económicos e aqueles que têm necessidade de proteção internacional, também para reduzir o incentivo, digamos, a estas pessoas a embarcarem nestas jornadas perigosas, nestas viagens perigosas. A questão que se coloca aqui, Gonçalo Matias, é quem é que poderá receber este tipo de plataformas, porque se pensarmos nas periferias da União Europeia, aqui se fala, por exemplo, como cenários como Marrocos, ou Egito, ou até a Tunísia, já falámos que a Líbia é demasiado instável para recolher este tipo de plataformas de desembarque. Será que é execuível uma proposta deste género?
Na pureza dos princípios, essa proposta não é má. Na realidade, ela não vai funcionar. Nós temos visto isso. Por um lado, é evidente que a União Europeia procura é evitar que as pessoas cheguem ao seu território e processem aqui os pedidos. Portanto, todos os mecanismos que tornem mais difícil, que demorem essa chegada, para a perspectiva da União Europeia, são mecanismos legítimos. Em tese isso não é errado, e em tese isso até já está a ser feito, porque nos campos de refugiados que existem na Turquia, que existem no Líbano, o ACNUR está presente e está a fazer essa triagem. O problema é que muitas vezes essas condições não existem. Se é difícil, como dizíamos há pouco, se é difícil gerir os hotspots na Grécia e em Itália, que estamos em território da União Europeia, e foi tão lento e tão difícil gerir essas entrevistas, imagine-se o que é fazê-lo num campo de refugiados na Turquia ou no Líbano, enfim, que são campos de refugiados gigantescos. Portanto, vai ser muito difícil fazer esse papel. E, por outro lado, o ACNUR não tem a mesma capacidade de intervenção que têm os oficiais da União Europeia. Porque dentro da União Europeia, quando essas entrevistas são feitas com o regulamento de Dublin, o que nós temos é a possibilidade de recolocação automática à luz dos mecanismos existentes, com todas as resistências que nós conhecemos. Agora, imagine-se isto feito pelo ACNUR, que não é um Estado-membro, que não tem os instrumentos que têm as agências europeias e que, evidentemente, depois não consegue impor aos Estados a recepção dos...
Catarina.
Aliás, é uma coisa que é um problema de que o ACNUR se queixa há anos e anos, é que já tem estes mecanismos de reinstalação em vigor em muitos sítios e o problema clássico é onde colocar as pessoas, porque não tem assim tanta gente, tantos países voluntários para receber. Aliás, só tem vindo a diminuir o número de vagas que são aceitos por cada país, por cada... mesmo Estados-membros europeus. Agora há um novo esquema de reinstalação que 20 Estados-membros fez com que 20 Estados-membros prometessem 50 mil lugares. Portugal já anunciou que vai receber cerca de 1000 pessoas nessas condições.
E vai fazer entrevistas ao Egito para fazer uma primeira seleção, não é? Na próxima semana, elementos do CEF vão ao Egito, por exemplo?
Mas muitas vezes o que temos visto é que estas promessas de lugares depois, passado algum tempo, não se concretizam. Foi um pouco o que aconteceu também à mistura aqui nestes programas.
Para fechar, Gonçalo Matias, hoje o Ministro da Administração Interna disse aqui, na Renascença, Portugal não exclui a possibilidade de acolher nos seus portos navios com refugiados. Será um gesto de boa vontade? E voltamos à questão da precariedade, da forma como podem chegar à costa portuguesa.
Bom, se chegar um navio com refugiados à costa portuguesa, mais uma vez digo, não há alternativa.
Outra coisa é dizer, venham para cá.
Pois, mas é que isso tem que ser encontrado no quadro europeu. Eu penso que não é a solução dizer que concordamos ou aceitamos que outros Estados europeus recusem a entrada desses navios para que eles sejam deslocados para Portugal, com custos, aliás, humanitários, porque as pessoas é muito mais normal que aportem na primeira oportunidade do que deem a volta a todo o Mediterrâneo, mais entrando no Atlântico, para vir aportar a Portugal. Portanto, eu acho que Portugal tem, obviamente, a obrigação de o fazer, mas não é a solução ideal essa, porque isso implica que outros Estados recusaram e outros Estados estão a violar a lei.
A posição do governo português, Catarina, é, e o ministro Eduardo Cabrita disse hoje aqui, tem a ver com responsabilidade e solidariedade entre todos os Estados-membros da União Europeia. Como dizia Gonçalo Matias, se outros falharem na responsabilidade, a solidariedade torna-se quase uma obrigação.
E depois há aqui um lado todo muito de simbolismo, mas que não nos pode deixar de fazer pensar na realidade concreta. Por exemplo, ao mesmo tempo que chegava o Aquarius e que tinha mais de 600 jornalistas com câmaras apontadas para registar o momento, chegavam mais de 1000 pessoas ao sul de Espanha, resgatadas normalmente, como acontece muito frequentemente, nas condições normais e sem todo esse mediatismo em cima e sem se estar a prestar a mesma atenção ao tema. Normalmente nós reagimos
mediaticamente aos picos mediáticos, não é?
A estes picos, ou quando há uma pequena criança morta numa praia turca, ou quando há um enorme naufrágio onde morrem 700 pessoas, ou quando há este incidente diplomático desta semana, mas estas coisas continuam a acontecer, o Mediterrâneo Central continua a ser a rota mais mortífera, onde há, desde pelo menos 2014, morrem 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas por ano.
A jornalista da Renascença Catarina Santos, o professor universitário Gonçalo Matias, num debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Renascença, a par com o mundo.
O BCE elogia o orçamento comum proposto pela Alemanha e pela França. O documento foi apresentado esta terça-feira pela chanceler Angela Merkel e pelo presidente Emmanuel Macron e recebeu, nas últimas horas, rasgados elogios do presidente do Banco Central Europeu em Sintra. O último dia do Fórum do BCE, que juntou mais uma vez em Portugal nomes de peso da banca e da economia mundiais, ficou ainda marcado pela inflação e a recuperação das economias, fatores que têm determinado as taxas de juro e ainda a evolução dos salários, Sandra Afonso.
Trabalhos com um sorriso rasgado, não pelo que saiu do fórum, mas pelo que chegou de fora. O presidente do Banco Central Europeu não poupou elogios à iniciativa de Angela Merkel e Emmanuel Macron. Admite que esta proposta de orçamento comum ainda precisa de muita análise, mas é um passo importante para a reforma da União Europeia.
É bem-vindo. É um importante passo nesta direção, tornado importante pelas circunstâncias políticas muito complicadas em que foi produzido. Se este instrumento é, como sugere, um orçamento estabilizador ou um esquema de emprego, como o documento sugere, ainda tem de ser discutido. O documento é vago, como viram. Ainda vai precisar de muito trabalho, mas o importante para mim é que, pela primeira vez, depois de vários anos de debate, finalmente temos alguma coisa em que podemos trabalhar. E não parte de 5 presidentes individuais, mas de 2 governos, do alemão e do francês.
A pergunta era sobre uma eventual recessão e se a União Europeia estava preparada, um cenário que não se prevê para os próximos anos, assegura o presidente do BCE.
O que fazemos se tivermos uma recessão? Bom, francamente, nem nas nossas projeções de médio prazo até 2020 antecipamos uma recessão. Falamos de crescimento fraco, mas nada que se assemelhe a uma recessão.
A questão foi levantada logo no primeiro dia por Lawrence Summers, antigo secretário de Estado do Tesouro norte-americano, que alertou para a incapacidade do BCE de enfrentar neste momento uma nova crise por falta de instrumentos fiáveis e defendeu o aumento do objetivo para a inflação, uma medida que seria defendida durante os trabalhos por outros economistas. Muitos sustentam que os atuais indicadores económicos podem não estar a ser bem interpretados. É o caso do desemprego, por exemplo, que quando baixa faz subir a inflação, mas agora isso não se está a verificar. Apesar das pressões, Draghi reafirma que não há motivo para alterar a atual política do BCE.
We've been asked several times to revise our objective of inflation.
Já nos pediram várias vezes para rever o objetivo para a inflação. Dependendo da localização na zona euro, há pessoas que defendem que 2% é muito alto, noutros países há quem diga que 2% é demasiado baixo. Uma das razões por que nunca o fizemos foi porque íamos autolimitar o nosso espaço de atuação sem um ganho claro, sem nenhuma perspectiva.
Já o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, diz que o desemprego está controlado e deixa claro que nos Estados Unidos os juros vão continuar a subir.
A verdadeira questão é saber qual a política certa a aplicar. Se olharmos para a economia, no caso dos Estados Unidos, que cresceu bem acima da tendência, com o desemprego nos 3,8%, a inflação a aproximar-se do objetivo e os juros no 0%, talvez 100 pontos base abaixo da média estimada como neutra. O que isto pede, no nosso entender, é a continuação do aumento gradual dos juros.
Quanto aos aumentos salariais, todos concordam que são necessários e chegou a hora de pagar mais, mas esperam que seja a empresa do lado a fazê-lo. É uma descrição deixada pelo governador do Banco Central da Austrália, Philip Lowe.
Eu não estou a tentar falar diretamente com os proprietários neste tema, mas com os empresários. Temos o Banco Central a pedir aumentos salariais, os líderes políticos do centro-direita a pedir aumentos salariais, os líderes da comunidade empresarial a pedir aumentos, mas não acontece. Os empresários até concordam, na teoria, com uma subida de 2 ou 3 pontos, mas não nas empresas deles. Recusam porque estão preocupados com a concorrência. O que estou a tentar fazer, ainda não sei se terei sucesso, é coordenar esta questão, convencendo-os que não há problema pagarem mais 3 pontos se se tornar a norma.
Mário Draghi admite que a reposição salarial está demorada, mas a situação vai estabilizar.
Os salários não estão a responder tão rápido como estamos habituados, por causa do desaparecimento dos acordos comerciais. Em alguns países tinham muito peso e há uma combinação de fatores que se alterou. Mas onde quer chegar é que isto é passado, o futuro será diferente. Estamos convencidos que vamos regressar a uma relação mais estável com condições laborais previsíveis.
O fórum não terminou sem discutir a atual guerra comercial. Todos os bancos centrais presentes mostraram-se preocupados com as repercussões que poderá ter esta escalada de taxas e taxinhas, desde a Europa aos Estados Unidos, passando pelo Japão e Austrália. Ninguém se mostra otimista.
A reportagem de Sandra Afonso, a Renascença no Fórum do Banco Central Europeu, que decorreu nos últimos 3 dias em Sintra. Eurodeputados avançam com diretiva para criar filtros online. A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a proposta de diretiva europeia sobre direitos de autor. O diploma apresentado pela Comissão responde aos anseios de criadores e editores que pedem um reforço das condições de remuneração por uso de material sujeito a direitos de autor em plataformas online, como as redes sociais. A proposta tem suscitado críticas por parte de alguns parlamentares do setor académico e também de associações de direitos dos consumidores. O jornalista Vasco Gandra explica o que está em causa nesta diretiva.
O objetivo é acabar com a pirataria online na União Europeia e proteger os direitos dos autores com trabalhos publicados na internet. Se entrarem em vigor, as alterações podem vir a criar filtros para impedir a publicação de conteúdos protegidos em plataformas digitais como o Facebook. Concretamente, a proposta prevê a instalação de filtros de bloqueio e exige também o pagamento de licenças para aceder a material protegido pelos direitos de autor. A proposta aprovada hoje pela Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu pretende responder ao pedido dos criadores e dos editores que reivindicam um reforço das condições de remuneração pelo uso na internet de material sujeito a direitos de autor. Já os opositores garantem que a diretiva vai prejudicar o acesso dos utilizadores da internet a muitos conteúdos, diminuindo também a liberdade de expressão. Afirmam que a tecnologia necessária para filtrar vídeos, fotografias e textos requer um investimento considerável. O Parlamento Europeu deverá agora decidir a sua posição definitiva numa votação em plenário antes da negociação com os governos dos 28.
Vasco Gandra, na Renascença, junto das instituições comunitárias. Agora, a leitura, com mais uma edição do programa A Biblioteca de... O convidado desta semana é jogador de futebol.
Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Como sempre, vamos visitar a biblioteca de um grande leitor para conhecer os seus gostos e para o ouvirmos ler excertos de um livro que ele escolheu para lhe sugerir a si que nos ouve. Mas é provável que hoje o venhamos a surpreender.
É verdade, hoje os nossos ouvintes podem ficar um pouco surpreendidos. Pela primeira vez temos um futebolista leitor em estúdio. Tem 23 anos, é jogador profissional de futebol no Sporting e deu que falar quando há um ano foi apanhado num treino a ler o ensaio sobre a cegueira de José Saramago. De então para cá, muito se tem falado dessas e outras escolhas incomuns deste futebolista leitor. Temos em estúdio Francisco Geraldes, seja muito bem-vindo.
Francisco Geraldes, convenhamos que não é normal um futebolista em Portugal gostar de literatura. Aliás, somos o país da União Europeia em que se lê menos. Mas porquê é que um jovem jogador de futebol se interessou pelos livros? Ou foi o jovem leitor que se interessou pelo futebol?
Antes de mais, queria esclarecer que, porque houve quem levasse a mal que eu tivesse lido, ninguém soube do contexto, mas estávamos 3 ou 4 horas antes do jogo, com um jogo amigável, e é um período em que os jogadores têm tempo só para si, quem ouve música, quem conversa com os adversários, são amigos, de outros tempos conversa. Eu decidi ler porque é como me sinto mais calmo para preparar um jogo. Não é pouco comum eu ler antes de um jogo, por isso, para quem achar que era um ato de insubordinação ou que não queria saber do jogo, não, nada tem a ver com isso. Quanto à pergunta, surge desde os meus tempos de escolaridade, digamos. No meu colégio sempre foi hábito comum ser-nos sugerido a leitura e até, digamos que, saudavelmente imposta, com muitos programas e testes sobre livros. E surgiu daí, também em casa lia muito, principalmente com a minha mãe, à noite. Lembro que o meu livro preferido era dos animais, as características individuais de cada um. E surgiu daí, pronto.
Portanto, tinha essa presença familiar, a leitura era uma presença assídua em sua casa, mas que tipo de livros é que costuma ler? Já conhecemos aqui o seu gosto por José Saramago, mas é sobretudo romance ou também poesia, biografias?
Eu gosto muito de tanto de filosóficos como políticos. Acho que todo o livro que despertar em mim e que me proporcionar uma reflexão, acho que são os meus prediletos, digamos. Tudo o que me faça pensar, refletir e talvez mudar a minha opinião são aquilo que eu mais aprecio ler.
falar em opinião e em coisas e em situações diferentes, no dia em que se estreou no estádio de Alvalade pela equipa profissional de Sporting, um dia inesquecível para si, suponho, foi fotografada a regressar à casa de metro. Isto é o oposto do vedetismo que associamos aos craques de futebol, aos grandes carros. Porque não esse vedetismo, Francisco Geraldes?
Acho que, primeiro que tudo, olhando para a sociedade, acho que põe os jogadores num patamar de elite, de intocáveis. Eu próprio fui assim, quando era miúdo, vi um jogador e achava que até tinha vergonha de ir falar. Os jogadores são pessoas, são membros da sociedade e têm uma responsabilidade acrescida que é de, pelo menos eu sinto-me nessa obrigatoriedade de tentar passar uma imagem positiva. Não vejo o porquê, eu moro em Entre Campos, não vejo o porquê de ir para Alvalade de carro. É uma distância ridícula. Posso ir de metro, posso ir agora de gira, por isso não vejo o porquê. Acho que os jogadores estão, de certa forma, numa bolha, vivem fora da realidade comum. E pelo menos só cá, ou nos países mediterrâneos, é que a mentalidade é diferente, porque eu sei que nos Estados Unidos milhares de atores conhecidos e, sei lá, diversas personalidades conhecidas andam de metro e andam de comboio, por isso acho que é uma mudança de mentalidade que tem que existir.
Já percebemos que o Francisco tem uma série de hábitos que são, podemos dizer, pouco comuns no mundo do futebol em Portugal. Antes de entrarmos em estúdio, estávamos a confessar que neste momento está a tentar vencer o Conde Monte Cristo. Portanto, ler Saramago antes de um jogo não foi um caso isolado. De alguma maneira, o facto de ter sido apanhado naquele momento mudou a sua vida, a forma como os outros olham para si neste momento?
De certa forma mudou. Muitas vezes, como estou aqui, me propõem fazer entrevistas sobre leitura, sobre, me perguntam também sobre esse momento insólito, mas eu acho que tem que passar a ser prática comum e não vou dizer que me chateia, mas incomoda-me o facto de ler ser uma notícia. Não devia ser uma notícia. Toda a gente, ninguém faz notícia se vir um jogador a mexer num telefone, porque é o comum.
De alguma maneira podem inspirar os jovens que gostam de futebol
Exatamente, é esse.
E aproximá-los da leitura.
Esse é o meu principal objetivo, não só com a leitura, mas também com o facto de ir de metro, não é? Acho que temos todos, quem tem essa possibilidade de chegar a muita gente, tentar mudar a mentalidade pelo positivo.
E qual é o livro que escolheu como sugestão para os ouvintes da Renascença, Francisco Geraldes? E já agora, por que motivo é que o escolheu?
Eu escolhi o 1984, do George Orwell. Escolhi-o porque, primeiro, porque me identifico muito com ele. O próprio diz que a primeira razão de escrever é a luta contra as injustiças. E eu revejo-me muito na... E daí o meu gosto também por livros políticos. É um livro, podemos dizer que foi escrito há, sei lá, 70 anos
quase.
Exatamente. Mas continua a ser estranhamente atual. Foi inspiração para diversos reality shows e isso mostra que o quão profundamente a sociedade está doente.
Então convidámo-lo a ler um excerto de 1984 de George Orwell, obra publicada originalmente há quase 70 anos, em 1949, com o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial.
Eu gostava só de ler um excerto de uma entrevista dele primeiro e depois ler um bocado do livro. Numa entrevista ele disse: "O que mais desejo fazer ao longo dos últimos 10 anos foi tornar a crítica política uma arte. O meu ponto de partida é sempre um sentimento de militantismo, um sentido de injustiça. Quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo: vou produzir uma obra de arte. Escrevo porque há uma mentira, qualquer que quer denunciar, um facto qualquer para o qual quer chamar a atenção, e a minha preocupação inicial é ser ouvido. Mas não poderia levar a cabo o trabalho de escrever um livro, ou mesmo um longo artigo de revista, se não fosse também uma experiência estética." Agora vou passar a ler o excerto. "Lembras-te", prosseguiu, "de escreveres no teu diário que liberdade. É a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Lembro-me perfeitamente, confirmou Winston. O Brian ergueu a mão esquerda, com a palma voltada para si, o polegar escondido e os outros 4 dedos esticados. Quantos dedos tem aqui, Winston? São 4. E se o partido disser que não são 4, mas sim 5, quantos terão? São 4. A palavra terminou num grito de dor. O ponteiro mostrador fora até aos 55. O corpo do Winston cobrira-se de suores. O ar dilacerava-lhe os pulmões ao entrar e tornava a sair em profundos gemidos que nem cerrando os dentes conseguia evitar. O Brian olhava-o ainda com os 4 dedos esticados. Puxou a alavanca em sentido contrário. Desta vez, a dor só abrandou ligeiramente. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro foi aos 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Como é que posso dizer outra coisa? São 4. O ponteiro devia ter subido outra vez. Winston nem olhou. O rosto rude e severo e os 4 dedos preenchiam todo o seu campo de visão. Quantos dedos, Winston? 4. Para, por favor. Para. Como podes ser capaz de continuar com isto? São 4. Quantos dedos, Winston? São 5. São 5. Não, Winston, não vale a pena. Estás a mentir. Ainda achas que são 4? Quantos dedos, por favor? São 4. São 5. Os que tu quiseres, mas para. Para com a dor.
Obrigado, Francisco Geraldes, por ter trazido esta sugestão aos ouvintes da Renascença. Sempre que falamos em clássicos, passamos por esta questão. Acha que a temática central deste livro, que é sem dúvida política, se mantém atual?
Assustadoramente atual. Atendendo ao contexto histórico, o livro foi escrito para criar uma rebelia contra os regimes totalitários, não em específico o direito ou a esquerda. E isso pode ser transposto para os dias de hoje. Vemos, acima de tudo, que a história é cíclica. E que nós não conseguimos aprender com ela, não conseguimos tirar ilações para não voltar a repetir. E acho que é isso que, ao ler este livro, eu consigo retirar.
Há aqui uma história que, se não se importar, eu gostaria de partilhar com os ouvintes da Renascença. Um aspecto curioso. Nas caneleiras dos jogadores de futebol, que hoje em dia podem ser personalizadas, costuma haver imagens dos filhos, dos jogadores, mensagens de amor das namoradas, das esposas, mas nas caneleiras do Francisco há outro tipo de referências. Pode-nos contar esta história?
Primeiro, a imagem base é do meu filme preferido, do V de Vingança, e que é muito a história do filme, o enredo é muito fiel à leitura deste livro, ao que foi escrito aqui, e passa pela não submissão a valores totalitários, é que todos nós somos
a apologia da liberdade.
Exatamente. E como pano de fundo tem inúmeras personalidades que foram a personificação desse ideal, como Luther King, o próprio Orwell.
Estão todos na sua caneleira?
Estão. São uns 20, mais ou menos.
20 figuras.
Exatamente.
Quando pensamos em futebol, não pensamos em leitores, talvez nem tanto nem sequer em pensamento. Pensamos mais facilmente em abandono precoce dos estudos, num evidente desinteresse pelo cultivar de uma certa dimensão intelectual. Porquê é que acha que isso acontece, Francisco Geraldes?
Acho que é fruto da sociedade em que vivemos. Todos os dias somos bombardeados com compra, tens que ter, tens que ser feliz, e nós vivemos de ações cujo objetivo é termos um reconhecimento rápido. Eu tenho que comprar, já possuo, já estou feliz. E a leitura não permite isso. A leitura é uma sustentação que vai crescendo, é como uma casa, começa-se por baixo e até ao telhado. Não, ler um livro não me vai diretamente dar nada quando acabar de ler, mas com o passar do tempo, com a reflexão que vou fazer dele e dos mais que ler, isso sim vai-me criar uma consciência que me vai pôr num patamar diferente.
Não querendo entrar no tema que tem dominado a atualidade, eu digo portuguesa, enfim, de facto é portuguesa, não só no meio futebolístico, mas será que se houvesse mais leitores no futebol português, o futebol português não poderia ter outro clima? Será que, neste caso, também não podemos dizer que os livros, de alguma maneira, podem salvar, não o mundo, mas o clima de crispação que se vive hoje em dia no futebol português?
Eu tenho a certeza, porque vemos também pela história que os regimes tendem a impor as suas vontades sob a ignorância dos povos, e não querendo chamar ignorante a ninguém, mas pela história é isso que podemos verificar, e o futebol não é exceção. Conseguimos ver pessoas que são pacatas no seu dia-a-dia transformarem-se num jogo de futebol. Isso é algo que eu não consigo compreender. Ver agressões em bancadas, já nem falo no incidente do balneário do Sporting, mas entre adeptos, isso é tudo inflamado pelos discursos dos dirigentes. E enquanto as pessoas não lerem, não conseguirem criar em si a consciência necessária, não, facilmente vão ser manipuladas.
Fechamos o nosso programa, como habitualmente, com uma última leitura do nosso convidado, a quem agradecemos o facto de nos ter dado a conhecer a sua biblioteca. O futebolista Francisco Geraldes trouxe-nos o romance distópico 1984, de George Orwell, numa edição da Antígona. Estamos de volta para a semana. Volte também.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o ditado "Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és". Até para a semana.
A voz do telecrã continuava a debitar o seu rol de prisioneiros, pilhagens e massacres. Entretanto, os gritos lá fora tinham acalmado um pouco. Os criados voltavam ao trabalho. Um deles aproximou-se com a garrafa de gin. Winston, mergulhado no seu sonho feliz, nem reparou que lhe enchiam o copo. Já não estava a correr nem a dar vivas. Encontrava-se novo no Ministério do Amor e tudo fora perdoado. Tinha alma branca como neve. Encontrava-se no banco dos réus a confessar tudo, a denunciar toda a gente. Caminhava pelo corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de quem caminha ao sol, e atrás de si vinha um guarda armado. A tão esperada bala entrava-lhe, enfim, no cérebro. Ergueu os olhos para o rosto enorme, levara 40 anos a descobrir que sorriso escondia atrás do bigode negro. Ó cruel e desnecessário mal-entendido, ó teimoso voluntário exílio de peito amantíssimo. Duas lágrimas impregnadas de gin escorreram-lhe ambos os lados do nariz. Mas estava tudo bem, estava tudo bem. A luta chegara ao fim, alcançara a vitória sobre si próprio. Amava o grande irmão.
A biblioteca do futebolista Francisco Geraldes, um programa que pode voltar a escutar ou partilhar no site da Renascença em rr.sapo.pt. Uma nota final para a indicação de que o Presidente da República vai marcar presença na homenagem a Zé Pedro dos Chutes e Pontapés no Rock in Rio. A Renascença confirmou, junto de fonte da Presidência, que Marcelo Rebelo de Sousa vai subir ao palco para dizer algumas palavras de homenagem ao guitarrista que morreu a 30 de novembro do ano passado. O concerto especial dos Chutes e Pontapés está agendado para o dia 29 no Palco Mundo. A atuação começa às 19h45, vai contar com a presença do Presidente da República. Além de Marcelo, entre os convidados estão familiares de Zé Pedro, outras personalidades, como Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, Francisco Louçã e Catarina Martins. Por altura da morte de Zé Pedro, o Presidente da República tinha prometido uma grande homenagem ao emblemático guitarrista dos Chutos. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.